Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, começa aqui mais uma edição do programa informativo Maia Magnética. Nesta edição está em destaque o jogo de veteranos entre o Futebol Clube do Porto e Leixões no dia 14, o Dia da Criança na Fundação Gramacho, com o lançamento do livro de Inês Cardoso. Ainda em foco, a Universidade Jovem na 9ª edição na Maia. Temas para acompanhar até às 2 da tarde.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
No próximo dia 14 de junho, às 16 horas, no Estádio Municipal da Maia, realiza-se um jogo de futebol de veteranos entre Futebol Clube do Porto e Leixões, de cariz solidário. É uma iniciativa organizada pelos 4 clubes da Divisão 5 do Lions Club. São clubes do Conselho da Maia e de Matosinhos que se juntam a esta organização apoiada pela Câmara da Maia. Luísa Ramos e José António Martins são companheiros Lions e juntam-se a este programa para nos explicar quais são os principais atrativos desta partida de futebol.
É mais um desafio de futebol solidário. Fomos impulsionados pelo êxito do desafio de futebol realizado no ano anterior. O ano anterior foi um Foco Porto Boa Vista, este ano é um Foco Porto Leixões. Principais atrativos. Bom, nós vamos ver, vamos ter a oportunidade de ver velhas glórias de um passado recente, quer do Foco Porto, quer do Leixões. Velhas glórias que, naturalmente, ainda estão bem presentes na nossa memória e, naturalmente, é sempre um prazer revê-los. Por outro lado, para além, naturalmente, do espetáculo desportivo, é importante a causa a que se destina a receita deste desafio. Em boa verdade, é semelhante à do ano anterior. No ano passado foi para ajudar a requalificação da ala pediátrica do IPO. Este ano destina-se a comprar equipamento de utilização imediata. Equipamento que faz muita falta para prestar melhor apoio aos doentes do IPO. São monitores sinais vitais que, na verdade, nós ficaríamos muito contentes se conseguíssemos um grande número de equipamentos destes, porque eles precisam também de um grande número.
Luísa Ramos, já agora falávamos um pouco destes preparativos. Como é que estão a decorrer? Distribuição de bilhetes, toda esta azáfama até ao jogo, que será 14 de junho.
6, às 16 horas, no Estádio da Maia.
Exatamente.
Que é um estádio muito simpático, com estacionamento à volta, e que já nos recebeu o ano passado e este ano está disponibilizado para cumprir esta tarefa importante de ação solidária. Penso que a base aqui é mesmo a ação solidária, porque às vezes vemos na distribuição dos bilhetes que algumas pessoas, enfim, até adquirem o bilhete, mas dizem, eu não estou cá, mas vou participar por esta ação que é muito importante e que nós estamos de coração disponível para poder participar, não é? Tentamos diversificar ao máximo, fazendo, como hoje aqui na Rádio no Ar, divulgação desta ação, e encontrar alguns parceiros que possam ser vias de saída para essa venda de bilhetes, não é? Temos alguns espaços em Matosinhos, como a Pelaria Tomás, o Café Lua, portanto, áreas que têm bastante movimento e que nos possibilitam, tendo nós também cartazes e uma mensagem que, enfim, passa liminarmente com alguma facilidade.
Este material que vai ser adquirido, o objetivo é a aquisição do material de apoio para o IPO, é um material bastante necessário para o dia-a-dia da unidade.
Sim, estamos a falar de material para a unidade pediátrica, portanto, sim, é para o cancro infantil. E tentamos conhecer quais as necessidades mais prementes em contacto direto para podermos selecionar o que adquirir na altura, não é?
Nossos convidados, Luísa Ramos e José António Martins, da Divisão 5 do Lions Club. Já voltamos mais daqui a pouco a esta conversa.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Neste Meia Magnética, voltamos a divulgar o jogo de veteranos entre o Futebol Clube do Porto e Leixões, no dia 14 de junho, às 16 horas, no Estádio Municipal da Maia, uma organização da Divisão 5 do Lions Club. Luísa Ramos e José António Martins são companheiros Lions e explicam-nos a logística organizativa bem abrangente deste encontro de futebol.
Bom, isso é possível, de facto, um grande conjunto de boas vontades. Desde logo, a realização do desafio teve vários apoios sem os quais não podíamos pensar em realizar uma atividade deste género. Desde logo, a Câmara Municipal da Maia, que nos ajuda com a cedência do Estádio Municipal da Maia e com a ajuda também da Polícia Municipal, que vai naturalmente também a vigiar o desafio, como tem que ser, a Associação de Futebol do Porto, que destaca árbitros, árbitros oficiais, portanto, que nos vem graciosamente também ajudar a pitão do jogo, a Cruz Vermelha Portuguesa, da delegação da Maia, que também vai ter a oportunidade de nos ajudar e também é fundamental. O desafio de futebol tem sempre, naturalmente, apoio médico, vem uma ambulância com a tripulação completa para aquilo que for preciso, não quero que não seja necessário para nada, mas em todo caso estão ali de prevenção, e o grupo Superboc, que nos oferece água, certamente em junho poderá ser um dia de calor e é também uma ajuda importante. Depois, a companheira Presidente Lares Clube de Matosinhos falava em locais de venda de bilhetes. Isto vai estar no Facebook dos quatro clubes. Dentro de muito pouco tempo vai ser possível, consultando o Facebook dos clubes, ter acesso aos postos de venda, mas assim rapidamente, porque alguns todos conhecem e fixarão. Teremos a papelaria Pirilampo, na Senhora da Hora, a papelaria Machado, depois aqui na Maia, no centro da Maia, mas para aquele lado, a Guanabara e o Tabaquinho, são dois postos que aderiram também, e depois aqueles que a companheira Luísa já falou, o Café Lua, a Tabacaria de Tomás e a papelaria Rios. Provavelmente não vai haver outros postos de venda, estará tudo disponível dentro de muito pouco tempo no Facebook dos clubes, para toda a gente, da forma mais confortável possível, comprar os bilhetes. Há sempre a alternativa de, no dia de jogo, à porta do estádio, comprar bilhetes. Nós queríamos imenso que alguém chegasse lá e quisesse um bilhete e nós pudéssemos dizer, já não temos. Mas vamos ver, de qualquer forma, ficamos muito contentes se tivermos o estádio como tivemos o ano passado, com, de facto, uma assistência entusiasta
e basta dizer, animada. Sim.
Exatamente. Lembra-se, companheiro Luís, que o ano passado houve um representante do Foco Porto, um jogador, já não me recordo qual, que disse que, diabo, nós nunca jogamos num desafio de velhas guardas, ou poucas vezes jogamos com tanta assistência como aqui na Maia. Queremos repetir este ano. Isso é possível, naturalmente, com os seus ouvintes e com muita gente mais, a quem a mensagem vai chegar e que certamente nos vai ajudar a atingirmos o objetivo.
Eu queria dizer que, com os patrocínios, os dois clubes são realmente os relevantes pela disponibilidade que apresentaram para poder, não é? E a partir deles, então, podermos criar o ambiente global. Para dizer também que, além dos bilhetes, temos outra ação muito importante, que é um sorteio de duas camisolas, uma de cada clube, eventualmente teremos mais, talvez, da seleção, assinadas pelos jogadores principais, para poder sortear no dia do jogo, não é? E esta saída destes bilhetes também está a sair muito, muito, muito bem.
Um sorteio que irá
já agora, só para esclarecer, os bilhetes de acesso ao jogo, cujo preço são 5 Lions. Os bilhetes para a rifa é um bilhete independente, que custa 1 Lions. Quando a companheira presidente falava jogadores, são jogadores do plantel atual, portanto são os craques dos dias de hoje. Portanto, que na verdade pode ser uma recordação excelente para levar de uma tarde desportiva que nós achamos que seja memorável pela presença, pelo desafio, mas fundamentalmente porque conseguimos atingir e ajudar o IPO na causa que abraçamos.
Os ingressos para o jogo Futebol Clube do Porto Leixões, um jogo solidário, já estão à venda em tabacarias e quiosques da Maia e de Matosinhos, assim como os bilhetes para o sorteio de camisolas dos clubes devidamente autografadas. A partida de futebol acontece no dia 14 de junho, no Estádio Municipal da Maia.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
No domingo é Dia Mundial da Criança e na Maia a Fundação Gramacho preparou um conjunto de atividades ao longo do dia, muito variadas, que têm como objetivo agregar crianças e adultos. Há ações que envolvem as famílias a não perder, como revela aqui o diretor da Fundação, Jorge Gramacho.
O Dia da Criança será um dia especial na Fundação Gramacho. Iniciamos o dia com o mercado na Gramacho, portanto, promovendo muitos dos negócios locais e focados sobre produtos regionais também, seja o mel, seja o licor de camélias, seja outros tantos artesanatos e óleos essenciais e por aí. E aí nós procuramos realmente o apoio aos negócios locais. Julgo que vem também muito bem em consonância com o clássico que normalmente se reúnem uma vez por mês aqui na Fundação, mesmo nas proximidades, sendo que também entre as 10 e as 10h30 temos um concerto dos pequenos cantores da Maia, isto com o Vítor de Sampaio Dias enquanto maestro, naturalmente associado a este grande grupo, e este vai ser no auditório do museu. Em relação a outros eventos, temos a apresentação de um livro, As Mãos da Avó. Isto foi produzido por Inês Cardoso e Susana Matos. Também esta apresentação tomará lugar no auditório da Fundação Gramacho. Pelas 11 horas teremos uma orquestra para bebés, portanto é o dia das crianças, mas algumas das crianças são mais novas, e para elas temos também uma atividade especial com Ana Sacramento, focada, lá está, sobre estimular os bebés a ter outros sons, a sentirem outros ambientes, e por conseguinte criar, desculpe-me se calhar a simplicidade do termo, mas outras sinapses e outras experiências que os enriqueçam. Da parte da tarde, teremos uma oficina em que conecta gerações. Ora, teremos uma dança para avós e netos, e no fundo a dança é um mecanismo que serve para quebrar as limitações, muitas das vezes imputadas pelo próprio, seja no caso do avô já se sentir, ou a avó sentir-se menos capaz para a dança, e através do neto, ou um familiar mais novo, sentirá certamente a vontade também de preencher aquela dança e ir atrás um pouco do neto. Portanto, para o neto acaba por ser interessantíssimo estimular também esta conexão com os mais velhos, e notar que da sua boa vontade e dando a mão também se conseguem encontrar coisas fantásticas e resultados bastante mais notórios do que o soma de um mais um. Isto será com Eliana Campos, uma pessoa que também tem uma experiência absolutamente vasta neste campo, trabalhando também nomeadamente com grupos de pessoas com autismo que naturalmente têm dificuldades, e com quem a dança tem sido um mecanismo para desenvolver várias coisas. Ou seja, sumarizando, nós temos um dia que se inicia com carros clássicos e um mercado nas suas proximidades, onde há muitas outras atrações também em torno de todo este evento, sejam passeios a cavalo, sejam sufláveis, pipocas, etc. Temos momentos musicais, seja dos pequenos cantores, seja os mais focados para os bebés. Temos momentos culturais em que já entram as avós, a geração mais velha, passando as suas experiências no livro que será apresentado, e o fecho conectando as crianças com os avós e criando, lá está, esta mágica das duas gerações.
Aqui fica o convite do diretor da Fundação Gramacho para um dia diferente, preenchido por várias atividades, no domingo, Dia Mundial da Criança.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
No próximo domingo é Dia Mundial da Criança. Na Maia, a Fundação Gramacho preparou um conjunto de atividades, já lhe falamos aqui, para celebrar esta data. Uma das ações é a apresentação do livro As Mãos da Avó, de Inês Cardoso, com ilustração de Susana Matos. Inês Cardoso adianta aqui neste programa que considera que a literatura infantil é importante para as crianças lidarem com algumas emoções, mas também é interessante para os adultos.
Tenho uma visão sobre a literatura infantil de que habitualmente os livros para crianças que trabalham sem preconceitos, sem olhar decisivamente, sem infantilizar a criança, muitas vezes são também atrativos para adultos. Alguns dos livros que têm atravessado gerações e que têm atravessado décadas são livros inicialmente dirigidos a crianças, mas que depois acabam por ser lidas para um público muito universal. Este livro, ao trabalhar a memória, trabalha sobretudo também o tema da espera, a paciência, o tempo próprio da natureza, uma vez que no canto sabemos que é a criança, é a natureza que determina se vai haver uma boa colheita, se haverá fruto, o tempo que uma árvore demora a crescer, é um tempo de facto que nós não controlamos. E numa época em que vivemos muito a correr, em que temos muita pressa por resultados, essa reflexão é uma reflexão que é importante para a criança, que tem de aprender a esperar e que é muitas vezes impaciente, mas é uma reflexão para todos. Por isso eu diria que é de facto um livro que trabalha muito na memória, mas trabalha também muito sobre o tema do tempo e da espera. E é uma memória muito carregada de futuro, no sentido em que termina com a abertura, com a criança a dizer que vai esperar pelo crescimento do pessegueiro que ajudou a avó a plantar e pela cura do queijo fresco que esteve a fazer, e portanto não olha para trás. Não é um livro que pretende não ser nostálgico, nem propriamente estar a olhar para trás, mas que sobretudo utiliza a memória e uma determinada experiência da sabedoria das avós, dos mais velhos, daqueles com quem muitas vezes as crianças se deslumbram. Utiliza essa sabedoria para olhar para o futuro, para ver como a espera, de facto, nos vai sempre trazendo futuros mais à frente.
As Mãos da Avó vai ser apresentado no Dia Mundial da Criança. É ainda importante recomendar sempre no Dia Mundial da Criança, na sua opinião, a leitura, um livro para a criança. Será um melhor presente, além de a deixar brincar, claro.
Sim, sem dúvida. A palavra é aquilo que nos distingue. Eu penso que é aquilo que nos humaniza, que nos permite ir ao encontro do outro. A palavra é, sem dúvida, algo que cria chão comum, que nos permite sonhar, que nos permite experienciar, que nos permite desafiar limites, nomeadamente os limites da imaginação. Eu costumo dizer, brincar, às vezes até quando nas escolas eu convido algumas turmas, que o livro é um objeto que nos permite viajar no tempo, permite-nos ir até ao tempo dos dinossauros ou viajar no espaço e, por exemplo, a outro planeta, porque efetivamente podemos ter todas as experiências a partir do livro. E eu diria que é um excelente objeto, não apenas para as crianças, que hoje têm muitos apelos tecnológicos, mas continuo a ver o fascínio que sobre elas tem uma página com ilustrações ricas e com palavras que lhes despertem a curiosidade. Portanto, não creio que seja preciso um discurso pessimista, porque continuo a ver muitas vezes crianças agarradas a livros fascinadas com eles, mas é um objeto para qualquer pessoa, que muitas vezes andamos a correr e a palavra não tem muito espaço, mas o livro é um convite à paragem, é um convite a dar tempo a que as palavras entrem em nós e possam florescer dentro de nós. E esse é, sem dúvida, um convite a que vale a pena dar ouvidos.
Inês, muito obrigada. Fica o convite então a todos para estarem presentes no Dia Mundial da Criança na Fundação Gramacho e poderem ver de perto e pegarem nas mãos da avó. Muito obrigada.
Obrigada, obrigada.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
A Universidade Jovem é um programa de verão levado a cabo pela Universidade e Politécnico da Maia. Vai decorrer de 30 de junho a 25 de julho. Esta nona edição vai proporcionar, como é habitual, oficinas lúdicas, temáticas e campos de treino. As oficinas lúdicas destinam-se a crianças que frequentam o 3º até ao 6º ano de escolaridade. As temáticas são para quem frequenta entre o 7º e o 9º ano, sendo que os campos de treino abrangem alunos do 5º ao 12º ano. As inscrições já começaram esta semana e decorrem durante todo o mês de junho e o diretor, o professor Daniel Duarte, explica que a vertente pedagógica estará presente na Universidade Jovem, uma vez que é importante para as crianças e jovens aprenderem a brincar.
A Universidade da Maia e o Instituto Politécnico da Maia abrem aqui as suas portas para receber, portanto, estas faixas etárias mais jovens para, com eles, desenvolver aqui um conjunto de atividades diversificadas, com uma forte componente lúdica, mas também pedagógica, porque, obviamente, também estamos numa instituição, ou duas instituições de ensino superior, e para nós é importante que eles se possam divertir aprendendo e tomando contacto com alguns temas e atividades que nos parecem ser pertinentes para cada uma das faixas etárias, sabendo que nós trabalhamos desde, com crianças, portanto, desde do 3º ano de escolaridade, digamos assim, até ao ensino secundário, tendo programas adaptados a cada uma destas faixas etárias, portanto, com as nossas oficinas lúdicas, com as nossas oficinas temáticas e também com os nossos training camps, portanto, mais vocacionados para a área do desporto e para o ensino secundário.
Há aqui também convidados para esta Universidade Jovem, docentes, algum técnico em específico?
Sim, nós procuramos, obviamente, que a nossa comunidade docente se envolva. Aliás, é uma das particularidades do programa o facto de nós termos os nossos docentes de ensino superior, devidamente apoiados por um conjunto de dinamizadores, alunos da Universidade da Maia e do Instituto Politécnico da Maia, que em conjunto projetam estas atividades dentro daquilo que são as suas áreas de especialização destes docentes, mas que na verdade eles envolvem-se diretamente, são eles que têm contacto e dirigem cada uma das atividades, sendo colaborados, portanto, por estes jovens estudantes das nossas instituições, que também numa fase ainda de aprendizagem poderão pôr em prática alguns dos conhecimentos que aprendem aqui nos bancos da universidade. Paralelamente, nós também procuramos trazer ao programa um conjunto de atividades, portanto, não só dentro do campus, mas também fora do campus, em que contamos com a colaboração de alguns parceiros institucionais que temos e que são especialistas em determinado tipo de áreas e que nos proporcionam também, através dessa a sua expertise, proporcionam-nos aqui a possibilidade de também que estas crianças e jovens possam desenvolver atividades, portanto, menos tradicionais, digamos assim, através de visitas, como vamos fazer, portanto, ao Dulce Santo Inácio, ou à Magic Land, ao Parque Aquático de Amarante, e outras atividades que também desenvolvemos aqui, portanto, com alguns parceiros estratégicos da nossa universidade.
Além disso, há temáticas abordadas na Universidade Jovem, de acordo com as idades, naturalmente, mas que procuram também dar a conhecer, no fundo, os cursos, as matérias que são aqui destacadas na Universidade da Maia e no Politécnico.
Exatamente. Aquilo que nós procuramos é, sim, é fazer essa ligação e, no fundo, para que estes jovens possam tomar contacto com aquilo que é a realidade dos nossos cursos. Desde as ciências sociais, que envolvem a psicologia, a criminologia, portanto, que é sempre uma temática muito interessante para eles, passando pelo desporto, portanto, e todas as atividades desportivas que possam estar aqui, desde modalidades coletivas, individuais, as modalidades mais tradicionais, algumas modalidades diferentes, atividades de praia, de exploração da natureza, portanto, há aqui um rol de atividades que são, na verdade, abordadas também nos nossos cursos e que nós procuramos, através deste programa, passá-las também a esta comunidade mais jovem. E também a área das tecnologias, que é, como sabemos, uma área de muito interesse das crianças e dos jovens neste momento e também é objeto de matéria e de planos curriculares nos nossos cursos e, portanto, sentimos-nos muito confortáveis a poder abordar também estas temáticas com o público que nos vai visitar durante o verão.
Professor Daniel Duarte, da Universidade da Maia, as inscrições já decorrem para a 9ª edição da Universidade Jovem, que acontece de 30 de junho a 25 de julho. O público jovem tem aqui mais um atrativo para as férias de verão.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Está na hora do fecho do programa Maia Magnética. Recordamos que este fim de semana é de muita animação, porque no domingo é o Dia Mundial da Criança. Não deixe de festejar. Há festa no Parque Urbano de Moreira e também muitas atividades na Fundação Gramacho, na Maia. Este Maia Magnética fica por aqui, fazendo uma pausa de verão na sua rádio. Para já, espero que tenha um excelente fim de semana.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética. Uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.